Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 70ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Fará a leitura da Bíblia o vereador João Alcei. Eclesiastes 9, versículo 13 a 18. Pensamento sobre a sabedoria. Há uma coisa que eu vi que é um bom exemplo, que como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com seu exército, o rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é o melhor que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia. Ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor, muitas vezes, ouvir palavras calmas de uma pessoa sábia do que gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a nossa sessão. A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 18, do vereador Luiz Fernando Bright, utiliza a tribuna o senhor Luciano Ordai, coordenador-geral da Nação Hip Hop e agente territorial de cultura do Ministério da Cultura, para tratar de temas relacionados à cultura urbana e ao movimento Hip Hop.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho. Desculpa, vereador Bright. Com a palavra.
Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, público que nos assiste em plenário pelas redes sociais. Hoje eu tenho a satisfação de trazer o Ordai para explanar sobre a cultura do hip hop. Por quê? Ele já fez um trabalho lá na fase da Fundação de Atendimento Socioeducativo, onde a gente vem enaltecer o trabalho dele e dos colegas dele, que a gente tem, né, inúmeras discussões de apologia nas músicas populares hoje, apologia à droga, à prostituição e outros tipos de degradação do ser humano. E o trabalho que o Ordai faz através do hip hop, ele desmistifica esse preconceito que há sobre esse tipo de música e traz aos jovens outra visão, né, do melhor caminho a se seguir. Né, e o Ordai tem uma história de vida que agiganta e que nos traz a refletir. Eu pedi para que ele viesse hoje, porque existe uma proposta, né, de a gente implementar um projeto de lei que eleve a cultura do hip-hop no município de Uruguaiana, onde existem centenas de jovens adeptos, a patrimônio artístico e cultural do município de Uruguaiana. E para que não haja rumores de comunicação, né, dizendo que, que isso é música de marginal, que a gente escuta muito. Eu sou tradicionalista da cultura gaúcha, mas também vejo que a gente não pode restringir ou é gaúcho ou é carnavalesco. Não, nós temos outras manifestações culturais dentro do nosso município, seja ele na música, na dança, no teatro, que devem ser enaltecidas. Então, eu convido o Ordai que faça o uso da palavra e que explane sobre o projeto, o futuro projeto que a gente vai colocar para apreciação dos colegas, e principalmente, né, que descredencie a marginalização desse ramo musical. Muito obrigado.
A tribuna está à disposição do senhor Luciano Ordai.
O hip hop nas escolas, na cidade uruguaiana, é um grande desafio, porque a cidade uruguaiana tem um índice de desenvolvimento da educação básica muito abaixo da média, numa nota de 4.8, segundo o IBGE. E o papel do hip hop nas escolas é transformação social.
É muito importante falar sobre racismo nas escolas. Eu, como negra, já sofri racismo numa antiga escola que eu estudava. Então eu acho que é muito bom puxar isso, ainda mais dos adolescentes hoje em dia.
Eu acho que esse trabalho ele é importante para conscientizar não só a gente, mas outros alunos. De ter uma consciência de que o que eles fazem para os outros ou falam tem uma consequência na vida das outras pessoas.
Eu acho muito importante esse projeto que o Will e o Ordai fazem, né? Sobretudo porque eles tocam em assuntos que são relevantes, e para isso eles usam uma linguagem que é a linguagem que chega na gurizada, é o que eles gostam de ouvir, é o que eles querem ouvir e principalmente é o que eles precisam ouvir sobre diversos temas como racismo, diversidade e acima de tudo sobre as escolhas que eles fazem e as consequências que essas escolhas vão ter.
O projeto Hip Hop nas escolas a gente usa como uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de resgate, estimulando os talentos que existem na periferia. E estamos jogando essa semente para, no futuro muito próximo, colher esses talentos que estão na periferia.
Bento, vem aqui! Vendo como foi na escola hoje?
Ah, hoje foi legal, teve hip hop na escola, a gente aprendeu a pintar elétrico.
Que legal, queria tanto que eles fossem na minha escola também.
Ah, não sei, só se eles passarem em periferia viva.
Tu me ensina também a quanto o professor chega na minha escola?
Sim, sim.
Gostaria de dar bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela oportunidade de estar aqui, né? Hoje eu venho falar um pouquinho para vocês da cultura hip hop. Eu venho desmistificar, falar um pouco mais desse movimento, né? Que é um movimento que luta por políticas públicas de cultura, juventude, igualdade. Vai ser uma fala bem sucinta. A gente já vem fazendo um trabalho aí, eu já venho fazendo desde 2013. E o Mano Will fez a parceria comigo a partir de 2021. Eu sou um professor de história, de filosofia, né, um educador social e músico. E tenho passagens de vários cursos, cursos de cinema, teatro e outras artes. E nesse tempo de lá para cá, né, a gente desenvolveu esse projeto, que é um projeto que é uma forma que a gente vê, porque a gente também teve lá no outro lado, no lado ruim da vida, né? A gente teve problema com drogadição, crimes e tal, e foi através do rap, dessa cultura, que a gente acordou. E, claro, com outras coisas também juntas, como questão de espiritualidade e tal. E aí a gente viu que a partir da cultura hip-hop, a gente conseguiria chegar nos jovens para falar da nossa experiência de vida, como que a gente mudou, né? Mas usando a ferramenta do rap. E eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona, como é que é essa história, o que é a cultura hip hop, porque hoje há um grande desentendimento, né? As pessoas, hip hop é uma cultura, tá? Ela surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, né? Nasceu como resposta ao racismo estrutural, à exclusão social, à violência policial, ao desemprego, ao silenciamento histórico das vozes negras e periféricas, né? Surgiu nos guetos de Nova York na década de 70 e rapidamente se espalhou pelo mundo, transformando em linguagem universal de resistência. Já no Brasil, ele surge em 83, onde encontra terreno fértil nas favelas, bairros periféricos, as vilas, locais onde a desigualdade é concreta e diária. Em Uruguaiana, então, já trazendo para cá, a cultura hip-hop ela surge na década de 80, lá na escola Rondon, com os primeiros grupos que começaram a dançar break, o pessoal ali da volta, ali, que o pessoal chama do bairro Brooklyn, ali, pessoal ali do, dos 29, todo o pessoal que morava naquela quadra ali no entorno do Saviana, influenciados porque a gente nasceu naquele bairro ali, né, pela escola de samba Os Roxinóis. Então ali surgem os primeiros movimentos, que é aquela onda do Michael Jackson e tal, que é os primeiros movimentos. O break, para quem não conhece, né, ano passado estava nas Olimpíadas, é uma forma de dança, tá? E ela faz parte dos quatro elementos que eu vou explicar, que fazem parte da cultura hip hop. O rap em Uruguaiana, ele surge com a Companhia do Rap, que era um grupo de negros da cidade que faziam samba e depois passam a fazer rap. E também com um grupo de skatistas, na década de 80, né, foram responsáveis pela cultura. Pelo... Ali, através do skate, a gente começa então a fazer os primeiros grupos de rap. Eu trago um recorte de jornal da década de 90, que tem como arquivo histórico, né? Então vinham pessoas de Porto Alegre, da região metropolitana, da Argentina, do Uruguai. Então, através do skate foi que a gente foi pegando isso, porque o skate antigamente era uma troca de culturas, as pessoas traziam revistas, alguém viajava para a Europa, Estados Unidos, a gente tinha contato aqui com os irmãos, tanto do Uruguai e da Argentina. Uruguaiana, já na década de 80, já era um polo do skate, e o skate também é uma cultura, embora muitas pessoas hoje olhem apenas como um esporte olímpico. Para nós que viemos disso, ele é uma cultura, cultura de rua, uma cultura de vida, a mesma coisa que a cultura hip hop, que acaba transformando vidas. Então é um movimento cultural de identidade, memória e pertencimento, né? É mais do que um gênero musical. O hip hop se construiu como um movimento cultural e político. Seus cinco elementos: o rap, que a gente fala MC, né, que é mestre cerimônia, o grafite, o break, o DJ e o conhecimento. Inclusive o grafite, a gente tem já uma ideia, porque a gente tem trabalhado muito o rap, já temos feito alguns trabalhos de grafite ao longo do tempo, mas agora eu consegui fazer um coletivo onde tem muitos artistas. Então a gente esteve lá na João Paulo, lá onde era a antiga Ascoro, né? Fizemos uns grafites lá inicialmente, que é um ponto de cultura do PEC Clau, Escola de Circo. E semana passada estivemos aqui no Saviana, na Escola de São Unidos de Vila Isabel. E qual é a minha ideia também, depois de estar propondo para vocês, que a gente vê que tem muito vandalismo na cidade, né? As pichações, o mercado público, enfim, outros locais. A ideia é abrilhantar esses locais e distinguir o que é vandalismo do que é arte, né? Depois eu vou estar mostrando aí alguns tipos de grafite, que acaba trazendo uma nova concepção, né, para a cidade, assim, acaba tirando aquela imagem, né, de sujeira, de vandalismo. Então, depois eu já tinha conversado com o vereador Fernando, teve o Bruno também nos procurou, né, preciso trazer oficineiros, pessoas que já estão dentro do estilo do grafite, porque existem vários tipos de grafite, tá, desde o realismo de um rosto, apenas letras. Então, enquanto os meios de comunicação criminalizam a juventude negra e periférica, o hip-hop a legitima como protagonista. O rap, em particular, tornou-se crônica social cantada, denuncia a violência policial, expõe o racismo, questiona a desigualdade e afirma a dignidade dos que vivem à margem do Estado. Artistas como Mano Ordai e o Will Negrão não apenas rimam, mas narram a vida das quebradas, transformando experiência em consciência. E aqui a gente começou a ter um protagonismo, porque eu entro para a cultura hip-hop, e aí para a cultura hip-hop a partir do ano de 2021, com a pandemia, no qual eu convido o Mano Will para fazer um grupo de rap, e a partir daí, então, a gente começa a fazer cursos, vamos para a Associação Cultural do Hip-Hop de Esteio, e lá nós fizemos cursos para entender o que é um educador social, como é que se trabalha, como é que se usa a linguagem com o pessoal de periferia, como é que funciona a cultura hip-hop. E a partir daí também ganhamos uma premiação em Alegrete, no FAC, como uma das melhores canções com o tema Lanceiros, falando da Batalha de Porongos. E aí foram abrindo portas, né? Tem ali um recorte do Diário da Fronteira. Projeto leva cultura hip-hop e debate para as escolas estaduais. Então também a mídia já começou a nos dar uma visibilidade. A 10ª Coordenadoria de Educação, já vendo que o projeto ele tinha um cunho pedagógico e social. O hip-hop também se consolidou como ferramenta pedagógica. Oficinas de grafite, roda, break, projetos comunitários provam que a cultura é arma contra a exclusão. Muitos jovens que se encontram portas fechadas na escola formal descobriram no hip-hop um espaço de aprendizado, construção de autoestima e formação cidadã. Antes, o hip-hop era apenas resistência. Hoje, ele é também emancipação concreta e organizada. O Fórum Permanente do Hip-Hop do Rio Grande do Sul é exemplo pioneiro de articulação coletiva, referência na luta por políticas públicas de cultura, juventude e igualdade racial. Outro marco importante é a Nação Hip-Hop Brasil, a qual eu represento. Então, eu entro no ano de 2021 também, sou convidado a fazer parte. É uma instituição que ela atua no Brasil e também no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, na região de Uruguaiana, eu sou um dos representantes, junto com o Manuel. Essa instituição, ela luta mais pela questão política mesmo, né? Pela questão de direitos, questão de projetos, e o que a gente está fazendo hoje aqui, propondo para vocês aí tornar patrimônio cultural e material, né? Aqui o hip-hop nas escolas, um dia me perguntaram, né, numa pesquisa lá em Porto Alegre, Ordai, mais ou menos quantos jovens vocês já atingiram? E aí eu nunca tinha parado, né, para responder aquilo ali. E aí eu voltei em 2013 e comecei a olhar. Tinha dias que eram 100 de manhã, de tarde eram 50, e eu fui... Mais ou menos, né, mais de 50 mil jovens foram contemplados na cidade. E lá nós temos as imagens do Elisa, inclusive lá o diretor... Acho que é o filho do vereador Egídio. Tivemos lá com o Paulo também, lá na fase. Né? Então, a gente está... O projeto ele vem crescendo. No campo institucional, então, né, o movimento conquistou espaços fundamentais. A Frente Parlamentar Mista do Hip Hop no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar do Hip Hop no Rio Grande do Sul, presidida pelo deputado estadual Miguel Rosseto. Além disso, a construção nacional do hip-hop vem ampliando o diálogo e unidade no cenário nacional. Já o Museu do Hip-Hop em Porto Alegre inscreve a história do movimento como patrimônio cultural do Brasil, garantindo memória e legitimidade para as futuras gerações. Aqui a Nação Hip-Hop, a gente teve o nosso congresso agora, mês passado, lá, né, no Salão Adão Preto, lá na Assembleia Legislativa. Então, representante de várias cidades, me fiz presente lá. Bom, o hip-hop transforma dor em potência. A importância do hip-hop para as periferias está em sua capacidade de transformar dor em potência, invisibilidade em visibilidade e silêncio em palavras. Ele não apenas representa a juventude periférica, ele a convoca para a luta. O hip-hop é uma escola, trincheira e horizonte. É a prova que a cultura pode ser a principal arma na luta pela emancipação das nossas quebradas, agora reconhecida, organizada e fortalecida no território nacional. Há um projeto também de tornar patrimônio imaterial do Brasil, tá? O IFAM está avaliando o pedido do registro, será analisado pela Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial do órgão. Caso seja considerado pertinente, a próxima fase é um processo extenso de pesquisa sobre o bem cultural com abrangência nacional. Bom, os resultados dessa pesquisa vão servir como base para justificar o registro formal do hip-hop como entre os mais de 50 bens culturais e materiais do Brasil. Algumas fotos nossas lá no Museu do Hip-Hop, fomos convidados desde o surgimento. Provavelmente ano que vem estaremos numa agenda, né? Porque esse ano não tinha agenda para ir lá dar palestras no museu, a gente fica um mês, né, fazendo palestras lá, provavelmente vai ser fechado para 2026. Caso o registro, né, seja confirmado, então, né, o Brasil será o primeiro país a reconhecer a cultura hip-hop como patrimônio imaterial, o que coloca a arte brasileira feita nas periferias em um espaço de protagonismo mundial. Um dos objetivos da construção nacional é apresentar a ideia também à Unesco, colocando o hip-hop brasileiro como protagonista da articulação social e mobilização comunitária internacional na busca do título de reconhecimento como Patrimônio Mundial da Humanidade. Bom, finalizando então, gente, o hip-hop nas escolas na cidade de Uruguaiana, ele já atendeu desde o seu surgimento, como eu falei para vocês, desde 2013, cerca de 50 mil jovens na rede de ensino pública de Uruguaiana, também na fase com palestra, rodas de conversa, algumas oficinas, né, onde a gente traz a reflexão de problemas e dificuldades enfrentadas pelos jovens de Uruguaiana. Diante dessas afirmações que eu trago bem sucinta, bem sintetizada para vocês, eu poderia passar a manhã inteira aqui falando para vocês, né, Gostaria muito assim, de que o poder público reconhecesse o hip-hop na cidade de Uruguaiana como um patrimônio cultural e material do município, a exemplo da lei que instituiu a Semana Municipal da Cultura Hip-Hop e o Dia Municipal do Hip-Hop na data de 12 de novembro, que foi um projeto do vereador Egídio, que foi nosso parceiro desde o início, na verdade. Eu vou naquela tua fala ali, Fernando. O vereador Egídio me chamou uma vez lá na Rádio Líder, porque essa onda da música funk, depreciando as mulheres, pornografia e tal. E Ordaí, como é que essa história aí do funk, aí, do hip-hop? Eu digo, não, peraí, hip-hop é uma coisa, funk é outra, é completamente diferente. E aí quando eu explico para ele, né, didaticamente, pedagogicamente, explicando a importância que ele conseguiu fazer essa separação, pá, viramos amigos, nos chamou várias vezes, dali também começou a abrir portas, aí eu conversei, vereador, a gente precisa criar a Semana da Cultura Hip Hop e precisamos tornar um dia. E ele prontamente, né, com sua equipe, com o Thiago, acabou realizando esse sonho, não só meu, mas de uma comunidade que vem crescendo em Uruguaiana. Então a gente gostaria de agradecer. E ali, então, eu digo muito obrigado a quem nos apoia. Lá está, então, o vereador Egídio, né? O Rafa Rafuage, que é um cara lá de Porto Alegre, idealizador do museu, primeiro museu do hip-hop da América Latina, tá? E que é um dos meus parceiros, assim, que está sempre me colocando por dentro de editais, de projetos, né? E, inclusive, iremos agora a Brasília em dezembro. Então, eu faço essa homenagem, agradecer essas pessoas. E hoje, então, agradeço a ti, Fernando. Obrigado. Obrigado a todos, a todas. E o projeto é isso, gente. É independente, a gente não vai parar. Porque a gente sabe que está dando frutos. Eu poderia trazer prints de jovens que depois mandam os prints. Pá, a palestra de vocês foi excelente. Estou terminando. Fui aprovado na Lei Paulo Gustavo. Devo entregar sexta-feira. O Hip Hop nas escolas virou um documentário. E nesse documentário, aí sim, quando ele for passar nas escolas, no cinema, aí vocês vão ver os testemunhos reais de jovens que foram impactados pelo projeto, pelas dicas de leitura, enfim, por tudo isso que a gente já vem fazendo dentro da cultura Hip Hop. Muito obrigado. Deus abençoe quem é de Deus, abençoe. E axé para quem é de axé. Tamo junto, pessoal.
Obrigado, Ordai. A gente interrompe a sessão para fazer um registro da tua participação.
Não, hoje, desculpa, pessoal, hoje eu não vou cantar porque eu peguei uma infecção na garganta há 2 semanas, então segunda-feira consegui, abaixo de antibiótico, ficar curado. Obrigado mesmo, espero que vocês apreciem. Qualquer dúvida, tá? Entre em contato. Nós temos um site oficial que é o hiphopnasescolas.com.br. Lá tem todas as informações, fotos, tem nossos portfólios. Toda a informação está no nosso site oficial. Muito obrigado.
Passamos à ordem do dia. Solicita a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1267, 1269, 1275, 1280 e 1281. Vereador Luiz Fernando Bright. Fechamento de buraco na rua Alcides Trai, no bairro Cidade Nova. Desobstrução de bueiro na rua Dr. Roberval Peregaray de Azevedo, no bairro Cidade Alegria. Recolocação da lixeira comunitária no bairro São João. Retorno do projeto patrulheiro ambiental Mirim nas escolas do município. Recapeamento da rua General Câmara. Substituição e melhorias na iluminação pública da rua Gaspar Carvalho. Substituição de braço de iluminação arrancado por caminhão na rua João Papaléu. Informações sobre ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e dos índices de infestação registrados em Uruguaiana. Cronograma da coletiva seletiva no município, cronograma da coleta seletiva no município, destino final dos materiais recicláveis e os dados referentes ao volume coletado. Investimentos em acessibilidade nas escolas municipais e situação das obras de adequação voltadas às crianças com deficiência. Número 1268, vereador Estela Luzardo. informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno do município de Uruguaiana, incluindo o plano anual de atividades de controle interno de 2024 e 2025. Número 1276, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada conforme locais indicados. 1277, vereadora Márcia Fumagalli. Informações sobre ações desenvolvidas em relação aos estudantes com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Número 1278 e 1279, vereador Padovan. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Flores da Cunha. Remoção de fios caídos na rua Antônio Monteiro, em frente ao número 3272. 1282, vereadora Lilian Cucci. Encascalhamento e patrulhamento na rua General Vitorino. Número 1284, vereadora Manuela Couto. Informações sobre os atendimentos realizados na FC1, Rui Ramos, em 11/9, data em que ocorreu o treinamento do Batalhão de Policiamento de Choque com uso de substâncias químicas. Número 1285 a 1289, vereador Celso Duarte. Manutenção da cobertura e rede elétrica da ESF18, no bairro Profilur. Desobstrução de vala, conforme locais indicados. Inclusão da rua Paineiras no plano municipal de asfaltamento. Instalação de haste e lâmpada para iluminação em frente à ESF18. Requerimento adversos. 1283, vereadora Manuela Couto. Informações da Corregedoria da Polícia Militar do Estado e do Comando do Batalhão de Choque de Uruguaiana acerca do treinamento com uso de substância química realizado em área adjacente à Unidade de Saúde número 1, fato que expôs pacientes e profissionais a riscos e comprometeu o atendimento prestado à população. Número 1287, vereadora Estela Luzardo. Ao Poder Legislativo Municipal, informações sobre a execução financeira. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta os colegas vereadores se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público no plenário, pessoas através da rede social. Presidente, eu venho requerer providências a que chegue esse requerimento até a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Hoje, pela parte da manhã, fui chamado ali na localidade da próxima empresa Sadia para estar ali verificando a situação daquele pátio que a antiga RGE ocupava como sede. Hoje, aquele pátio está destinado a um descarte irregular de lixo, animais mortos, e principalmente o que me chamou muita atenção hoje foi a quantidade de pneus cheios d'água e possivelmente larvas ali já estão se proliferando o mosquito da dengue. Então eu requero uma providência urgente através da Secretaria do Meio Ambiente que seja notificado, ou seja, a empresa RGE, que é a proprietária, ou talvez o proprietário, porque eu não sei como é que era o sistema de locação daquele terreno, que o proprietário venha fazer uma limpeza naquele local e o fechamento daquela área, porque lembrando-nos que é um quadrante de 50% todo ali murado, só tem o portão que está aberto e o pessoal está descartando o lixo ali de uma maneira incontrolável. Então, requer esse pedido de providência que chegue até o secretário Michael, ali que tenha que tomar uma providência enérgica naquele espaço para poder regularizar aquela situação. Obrigado, presidente.
Obrigado, colega vereador Mano Gás. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária Márcia que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 390, vereador Celso Duarte. Realização de ciclo de eventos preparatórios para promover a Feira do Livro de Uruguaiana. Número 391 e 392, vereadora Estela Luzardo. Serviços de limpeza, manutenção e conservação no cemitério municipal de Uruguaiana. Execução de obras de melhoria e manutenção na Rua 4 do bairro Santo Inácio. Número 393, vereador Padovan. Instalação de rede elétrica na Rua Félix Grivô. Número 394, vereadora Lilian Cucci. Inclusão da Rua das Peras no Plano Municipal de Asfaltamento.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulação e louvor. Número 254, vereadora Lilian Cucci. Pelos 2 anos da Igreja Teu Reino às Nações. Número 255, vereador Egídio Carvalho. A Rádio Charrua, pelos seus 89 anos de atividades. Número 256 e 257, vereador Padovan. Pela passagem do 6º aniversário do Central Free Shop. Pela realização da segunda rústica promovida pela Missões Materiais de Construção. Número 258, vereador Mano Gás. Pelo aniversário de 4 anos da Casa de Recuperação Assembleia de Deus Fogo Santo.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura do ofício da justificativa do projeto de lei número 152 em regime de urgência urgentíssima.
Ofício número 37/2025 da SECAD, Uruguaiana, 18 de setembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores, nesta cidade. Assunto: projeto de lei número 152/2025 do Poder Executivo. Senhor presidente, uso do presente para, com amparo no que preceitua o artigo 121 do regimento interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 152 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.114.029,84 em rubricas do próprio Poder Legislativo, considerando necessidades pontuais de despesas do corrente ano, indicados no ofício executivo número 1189/2025/DCF/CEFIT, cópia em anexo. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo exposto, reitero protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, prefeito municipal. Ofício Executivo número 1189/2025/DCF/CEFIT, Uruguaiana, 8 de agosto de 2025. A Sua Excelência, o senhor Carlos Alberto Delgado de Davi, prefeito municipal nesta cidade. Assunto: abertura de crédito adicional suplementar. Senhor prefeito, no ensejo de cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste informar que existe a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.114.029,84. Nas seguintes dotações: melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo. Material de consumo, R$ 1566,300.000. Locação de mão de obra, R$ 1569,100.000. Outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, R$ 1570,300.000. Serviços de tecnologia da informação, R$ 70.000. Aquisição de móveis, equipamentos e maquinários. Equipamentos e material permanente, R$ 1574,250.000. Melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 1578,94.029,84. Justifica-se a presente abertura de crédito adicional suplementar para fazer frente a despesas até o final do presente exercício. Este valor do crédito adicional suplementar refere-se à diferença de valor constatada após a consolidação do balanço do Executivo Municipal, estando em desacordo com o valor do orçamento 2025 deste Poder Legislativo. Tal solicitação encontra escopo no fato de possibilitar os devidos registros contábeis obrigatórios e legais deste Poder Legislativo Municipal, situação já ocorrida em exercícios anteriores. Atenciosamente, vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente.
Obrigado, vereadora. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinário número 152. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 152 está aprovado. O regime de urgência urgentíssima. Em segunda discussão e votação, registro que os pareceres ao substitutivo número 2 do PLO número 54 já foram lidos na reunião anterior. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da emenda.
Projeto de lei ordinária número 54, substitutivo número 2/2025, vereadora Márcia Fumagalli, dispõe sobre a instituição do Abril Laranja, no município de Uruguaiana, mês de conscientização contra os maus tratos aos animais.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O substitutivo número PL 54 está aprovado. Os pareceres ao PLO número 87 já foram lidos na reunião anterior. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda.
Projeto de lei ordinária número 87, vereador Paulo Kleino Bin, dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual no âmbito da administração pública direta e indireta no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Projeto de lei número 87 está aprovado. Os pareceres ao PLO número 91 já foram lidos na reunião anterior. Eu solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da emenda.
Projeto de lei ordinária número 91, bancada progressistas, institui o direito à vacinação domiciliar das crianças com transtorno do espectro autista, TEA, residentes no município de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 91 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 48 de 2025.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 48/2025. Procedência, vereadora Manuela Couto, relator, vereador Bispo Padovan, que dispõe sobre a criação de pontos para divulgação do trabalho de proteção à mulher e para recebimento de denúncias de violência contra a mulher em grandes eventos no município de Uruguaiana. Parecer, relatório, foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer, projeto de lei número 48/2025, de autoria da vereadora Manuela Couto, que dispõe sobre a criação de pontos para divulgação do trabalho de proteção à mulher e para recebimento de denúncias de violência contra a mulher em grandes eventos no município de Uruguaiana. Análise. Após a análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se que o legislador, com a iniciativa de instituir pontos de divulgação do trabalho de proteção à mulher e espaços destinados ao recebimento de denúncias de violência contra a mulher durante a realização de grandes eventos no município de Uruguaiana. A iniciativa visa ampliar a visibilidade das políticas de combate à violência de gênero, bem como oferecer um canal de acolhimento e encaminhamento imediato para vítimas em situação de vulnerabilidade. O aludido projeto de lei encontra amparo no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171, inciso 1 da Carta Magna, que ao tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destarte, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e tampouco a Lei Orgânica do Município. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade do projeto de lei número 48/2025. No que tange à regimentalidade do projeto de lei e modificações propostas, verificamos que fora instruído corretamente, de acordo com as normas dispostas no regimento interno desta Casa Legislativa. Assim, não verificamos irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta e manifestamos pela regimentalidade do projeto de lei número 48/2025. Voto do relator. Ante o exposto, projeto de lei número 48/2025 revestem-se de boa forma constitucional legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nesta ordem. Quem peça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 2 de junho de 2025. Vereador Bispo Pavdovan, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária, número 48/2025. Vereadora Manuela Couto. Que dispõe sobre a criação de pontos para divulgação do trabalho de proteção à mulher e para recebimento de denúncias de violência contra a mulher em grandes eventos no município de Uruguaiana. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Parecer. A presente proposta tem como objetivo instituir pontos de divulgação do trabalho de proteção à mulher e espaços destinados ao recebimento de denúncias de violência. Iniciativa visa ampliar a visibilidade das políticas públicas de combate à violência de gênero, bem como oferecer um canal de acolhimento e encaminhamento imediato para vítimas em situação de vulnerabilidade. A denúncia de violência contra a mulher é crucial para proteger as vítimas, quebrar o ciclo de abuso e responsabilizar os agressores, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Em suma, verifica-se que o projeto de lei não onera os cofres públicos em seu orçamento, cabendo ao município otimizar a estrutura de pessoal já existente, assim como a utilização de convênios e parcerias para a execução deste projeto tão importante. Cabe salientar que é de conhecimento a construção do CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o que demonstra um avanço do poder público neste assunto. Portanto, deve-se apoiar novos projetos que venham ao encontro de melhorias e expansão no que tange as políticas de combate à violência contra a mulher. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 23 de junho de 2025. Vereadora Lilian Cucci, relatora. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária, número 48. Procedência, vereadora Manuela Couto. Relator, vereador Paulo Kleino Bin. Parecer. O projeto em análise tem mérito social evidente, alinhando-se com políticas públicas de proteção aos direitos das mulheres e de enfrentamento à violência de gênero, conforme preconizado pela Lei Maria da Penha, Lei Federal 11.340/2006, e outras diretrizes nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos. A iniciativa reforça a presença do poder público em ambientes de grande circulação de pessoas, onde casos de violência, assédio ou abuso, infelizmente, ocorrem com maior frequência e podem ser inviabilizados. Os pontos propostos funcionarão como núcleos de prevenção, acolhimento e orientação, promovendo a conscientização da população e o acesso facilitado das vítimas aos mecanismos legais de proteção. A presença de profissionais capacitados e a divulgação de canais de denúncia e serviços de saúde agregam valor à política pública, ampliando o alcance da rede de proteção existente no município. Além disso, o projeto respeita o princípio da razoabilidade ao condicionar os investimentos à disponibilidade orçamentária, o que demonstra a viabilidade financeira da proposição. É importante destacar que a iniciativa também dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente ODS 5, Igualdade de Gênero, ao promover mecanismos eficazes para o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Ante o exposto, após análise do presente projeto de lei, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 12 de setembro de 2025, vereador Paulo Clênio Bin, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária número 48 retorna na próxima reunião, no dia 30/9, em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 62 de 2025. Vereadora Márcia Fumagalli, colegas vereadores, mesa diretora, a gente vai quebrar um protocolo nessa casa pelo momento importante. Viver a vida e agradecer sempre a Deus. Então eu convido os colegas vereadores a nós cantar os parabéns para a dona Irene, que merece o nosso respeito e comemora a vida hoje.
Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por esse momento, que para mim é muito importante estar no meio de amigos, ter a felicidade de conviver com pessoas como estão aqui nesse plenário hoje. Pessoas que eu admiro, pessoas em todos os aspectos, para mim são pessoas muito boas. Amo todos vocês. E agradeço pelo carinho em tudo que vocês falam e dizem, para mim é lei. Eu amo vocês. E quero dizer que agradeço de coração cada palma, cada manifestação de alegria que vocês têm para comigo. Para mim, é uma honra. Eu me sinto honrada. Estar aqui servindo nesse parlamento é uma honra. Muito obrigada.
E a dona Irene também coloca o seu nome à disposição no futuro aí. Também registramos que a servidora responsável pelo nosso controle interno, a dona Nélida, também hoje está comemorando a vida. A dona Nélida também recebe os nossos parabéns.
Presidente, a dona Irene está estendendo o convite para o aniversário dela hoje, né? Extensivo aos vereadores, assessores, a todo o quadro funcional da Câmara Municipal de Vereadores, na residência da Irene. Que horas vai ser, dona Irene? 17?
Continuando os trabalhos, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinário número 62 de 2025.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 62/2025. Procedência, vereador Celso Duarte, que institui o programa Desafio Jovem Inovador no município de Uruguaiana e dá outras providências. Relator, vereador Mano Gás. Parecer. Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do presente projeto, em acordo com a legislação vigente. No que diz respeito à constitucionalidade material, constata-se conformidade aos princípios e regras da Constituição da República, uma vez que encontra-se respaldado na determinação do artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal. Destacamos também que no exame da juridicidade não há que desabone a proposição em exame, a qual inova o ordenamento jurídico municipal, não contrariando os princípios gerais do direito. É importante salientar que a iniciativa tem como valorizar as ideias e a capacidade dos estudantes, estimulando o potencial criativo diante dos desafios apresentados e, com isso, estreitar as relações entre escola, universidades, poder público e sociedade civil. A proposta se enquadra como uma oportunidade para que os jovens coloquem em prática suas ideias, criando uma jornada de aprendizado e uma forma de aprimorar suas habilidades. Portanto, diante do exposto, o nosso parecer é favorável à tramitação do projeto de lei nas demais comissões desta Casa Legislativa. Sala das Comissões, em 7 de julho de 2025. Vereador Mano Gás, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 62/2025, procedência vereador Celso Duarte, que institui o programa Desafio Jovem Inovador no município de Uruguaiana e dá outras providências. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Parecer. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir no âmbito do município de Uruguaiana o programa Desafio Jovem Inovador, um concurso anual que visa estimular estudantes do ensino fundamental e médio a desenvolver soluções criativas e viáveis para os desafios reais enfrentados pela cidade. Em vista às atribuições, cabe a esta comissão verificar se o projeto de lei tem previsibilidade com a lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e o PPA em vigor. Entretanto, fica explícito em seu texto que o projeto não onera as despesas do município, tratando-se de um projeto que tem por objetivo estimular políticas públicas que fortaleçam e contribuam no incentivo aos estudantes do ensino fundamental e médio a desenvolverem soluções criativas e viáveis para os desafios reais enfrentados pela cidade, aproximando a escola do poder público, das universidades, do setor produtivo e da sociedade civil, criando um ecossistema de inovação cidadã. Portanto, não se observa óbice para aprovação do presente projeto de lei, no que tange o ponto de vista financeiro e orçamentário. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Vereadora Lilian Cucci, relatora. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 62/2025. Procedência vereador Celso Duarte, que institui o programa Desafio Jovem Inovador no município de Uruguaiana e dá outras providências. Relator, vereador Paulo Kleinubin. Parecer. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir, no âmbito do município de Uruguaiana, o programa Desafio Jovem Inovador, um concurso anual que visa estimular estudantes do ensino fundamental e médio a desenvolverem soluções criativas e viáveis para os desafios reais enfrentados pela cidade. Além disso, a proposta fortalece o protagonismo juvenil ao valorizar as ideias e a capacidade transformadora dos estudantes, despertando neles o interesse pelo futuro de sua comunidade. A juventude de Uruguaiana tem potencial criativo e inovador que pode e deve ser aproveitado como força propulsora para o desenvolvimento local. Ante o exposto, após análise do presente projeto de lei, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei, por reconhecer seu relevante conteúdo pedagógico, social e inovador, e por entender que ele representa uma contribuição significativa para a formação dos jovens e para o desenvolvimento de soluções criativas e sustentáveis para o município de Uruguaiana. Sala das Comissões, em 12 de setembro de 2025. Vereador Paulo Kleinubin, relator. Demais votos de acordo.
O projeto de lei ordinário número 62 está em discussão. O projeto de lei ordinário 62 retorna na reunião do dia 30/9 em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinário número 79 de 2025.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária número 79. Procedência do Poder Legislativo, que institui o Dia Municipal das Lojas Francas no município de Uruguaiana e o inclui no calendário oficial de eventos do município. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. O projeto de lei número 79/2025, que busca reconhecer formalmente a importância do segmento para a economia local, estimulando ações de promoção comercial, geração de empregos e integração com o turismo e a gastronomia. A proposta é de grande relevância econômica e social, pois está alinhada ao fortalecimento do setor de lojas francas, que representa um modelo de comércio diferenciado e estratégico para o desenvolvimento de Uruguaiana. A iniciativa contribui para a valorização da entidade econômica local, fortalece o relacionamento entre o poder público e a iniciativa privada, e incentiva a realização de eventos que promovam o comércio de fronteira, consolidando Uruguaiana como referência nacional no modelo de lojas francas. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei, considerando a alteração proposta pela emenda modificativa número 11/2025, que acompanha este parecer em anexo. Sala das Comissões, em 8 de julho de 2025, vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer técnico. Projeto de Lei nº 79/2025, Poder Executivo, Emenda nº 11/2025, vereador Celso Duarte. Procedência, mesa diretora. Assunto, Projeto de Lei 79/2025, que institui o Dia Municipal das Lojas Francas no município de Uruguaiana. Emenda número 11/2025, suprime a expressão e incluído no calendário de eventos do município de Uruguaiana, adequando a técnica legislativa à inexistência de calendário oficial. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. O projeto de lei número 79/2025, da iniciativa da mesa diretora, visa instituir o Dia Municipal das Lojas Francas, no município de Uruguaiana, a ser celebrado anualmente em 14 de maio. A proposta tem como objetivo reconhecer a importância econômica e social do setor de lojas francas, responsável pela geração de empregos, investimentos e fortalecimento da identidade local como polo de comércio de fronteira. Trata-se de proposição de caráter simbólico e comemorativo, sem impacto financeiro direto, mas de evidente relevância política, social e econômica para o desenvolvimento do município. Apresentou-se ainda emenda modificativa do vereador Celso Duarte, que altera a redação do artigo 1º do PL, para suprimir a menção à inclusão da data em um calendário oficial de eventos. Inexiste no ordenamento municipal, conferindo maior precisão e segurança jurídica ao texto legal. Análise do mérito. Relevância econômica e social. O setor de lojas francas desempenha papel estratégico para o desenvolvimento econômico de Uruguaiana, atraindo consumidores nacionais e estrangeiros, ampliando o turismo e dinamizando cadeias produtivas locais, como comércio, serviços e gastronomia. A instituição deu uma data comemorativa, reforça esse reconhecimento e pode servir de estímulo a eventos promocionais e culturais que fomentem atividade. Integração com outras áreas. A proposição repercute positivamente nas áreas de desenvolvimento econômico e de turismo, não interferindo em políticas de saúde, educação ou segurança pública, mas colaborando indiretamente ao ampliar oportunidades de emprego e renda. Emenda modificativa. A alteração proposta é pertinente e melhora a técnica legislativa, suprimindo referência a instrumento jurídico inexistente, calendário de eventos, sem prejudicar o mérito da proposição. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 79/2025, com a emenda modificativa apresentada, por reconhecer sua relevância para o desenvolvimento econômico e social do município e pela correção técnica introduzida na redação. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2025, Estela Luzardo Alves, presidente e relatora da CCJR. Demais votos favoráveis, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária 79 de 2025 retorna na reunião do dia 30/9 em segunda discussão e votação. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária 123 de 2025.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária número 123/2025, procedência da bancada progressista, que declara de utilidade pública o piquete Sentinela da Fronteira. Relator, vereador Mano Gás. Parecer. Analisando do ponto de vista legal, entende-se que o presente está em acordo com a legislação constitucional, já que preenche todos os requisitos determinados na Lei Municipal 2019/1989, onde estabelece os critérios necessários para reconhecimento de utilidade pública. Cabe destacar que a entidade desenvolve um vasto trabalho social, onde atende desde crianças até doações ao lar de idosos, bem como auxilia também de forma solidária a APECAM e outras instituições que são voltadas para o acolhimento e assistência a famílias hipossuficientes de nossa Uruguaiana, gerando assim um impacto positivo na comunidade. Ainda, na análise técnica, ressaltamos que todos os documentos necessários e exigidos foram anexados na propositura, estando, portanto, em perfeita adequação, tanto material quanto formal. Face ao exposto, opinamos pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação nas demais comissões. Sala das Comissões, em 29 de agosto de 2025, vereador Mano Gás, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 123/2025. Procedência da bancada progressista, que declara de utilidade pública o piquete Sentinela da Fronteira. Relator, vereador Paulo Kleino Bin. Parecer. A declaração de utilidade pública é um instrumento legal que visa fortalecer o trabalho de entidades que atuam em prol da sociedade, permitindo, entre outras coisas, a celebração de convênios com o poder público, o acesso a recursos e benefícios fiscais, além de agregar credibilidade institucional. A proposta respeita os dispositivos legais aplicáveis e atende aos critérios normalmente exigidos para esse tipo de reconhecimento. Dessa forma, a presente iniciativa legislativa contribui para ampliar o apoio a entidades que promovem a cidadania, a cultura e o desenvolvimento social local. Ante o exposto, após análise do presente projeto de lei, considerando a relevância das atividades desenvolvidas pelo piquete Sentinela da Fronteira e o interesse público envolvido, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 12 de setembro de 2025, vereador Paulo Kleino Bin, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária 123/2025 retorna na reunião do dia 30/9 em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária 134 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 134/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 216.435,00. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. O crédito destina-se à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, especificamente na rubrica material, bem ou serviço para distribuição gratuita, com recursos oriundos de transferências da União vinculadas à Defesa Civil para aquisição de cestas básicas, conforme detalhamento constante no projeto e comprovantes em anexo. Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, os recursos serão aplicados na assistência às famílias atingidas pela última cheia do Rio Uruguai, demandando a devida abertura de dotação específica para viabilizar a execução da despesa. A matéria insere-se na competência legislativa do município, em conformidade com a Constituição Federal, artigo 165 e seguintes, a Lei Federal 4.320/1964 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, que exigem autorização legislativa para abertura de créditos adicionais. O crédito pleiteado tem finalidade específica e está lastreado em recursos com destinação vinculada, transferências da União para a Defesa Civil, aquisição de cestas básicas, não acarretando, portanto, desequilíbrio nas contas públicas. Observa-se ainda que o Executivo apresentou documentos comprobatórios do aporte financeiro, atendendo ao princípio da transparência e do controle orçamentário. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei 134/2025, sala das comissões, em 22 de setembro de 2025. Vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo, um voto contrário.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária 134 de 2025 retorna na reunião do dia 30/9 em segunda discussão e votação. Senhor presidente, com a palavra o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário também pelas redes sociais. Nesse momento, como líder do governo, gostaria de solicitar a interrupção da nossa sessão ordinária para que reuníssemos as comissões técnicas dessa casa e apreciássemos os dois projetos que tramitam e prevêem e autorizam a destinação de R$600 mil para a Santa Casa. Muito obrigado.
Coloque em votação a interrupção da sessão para nós fazer a reunião das comissões. Quem concorda, permanece como estão, os contrários, manifesta. Interrompemos a sessão e retornaremos dentro de alguns minutos. Estamos retomando a sessão plenária. Reiniciamos os trabalhos em discussão e votação única. Com a palavra, o líder do governo.
Senhor presidente, muito obrigado mais uma vez por me conceder a palavra. Agradeço a participação dos colegas vereadores que integram as comissões nas céleres análises e pareceres exarados aqui e solicito...
Pedimos ao nosso plenário que permaneça em silêncio.
Solicito, então... que diante da aprovação que tivemos nas comissões, que ambos os projetos, o 146 e o 151, sejam incluídos na nossa ordem do dia já para votação ainda hoje, para a destinação desses recursos para a Santa Casa. Muito obrigado.
Coloque em votação a inclusão na pauta para a votação dos projetos de lei número 146 e 151. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Inclusão autorizada. Solicita a secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 146, incluído e aprovado nesta reunião para votação.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 146/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$600 mil, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 146/25, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$600 mil, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Os recursos têm como finalidade custear salários de médicos seletistas, honorários de prestadores autônomos e serviços médicos contratados de pessoas jurídicas, reforçando a manutenção e continuidade dos serviços especializados de saúde no município. A cobertura do crédito se dará por meio de redução em dotações orçamentárias da própria Secretaria Municipal de Saúde, especificamente na rubrica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, oriundos da fonte de recurso 0040 ASPS. Análise. O crédito adicional suplementar encontra respaldo nos artigos 40 a 43 da Lei Federal 4.320/64, que trata da abertura de créditos adicionais e respeita o princípio da realocação de dotações orçamentárias previamente autorizadas pela Lei Orçamentária Anual, LOA. Verifica-se que há indicação clara da fonte de recursos, redução de dotações orçamentárias da mesma secretaria. A suplementação respeita a vinculação legal dos recursos de saúde, não se tratando de criação de nova despesa sem cobertura. A proposta reforça ações essenciais de atendimento médico no município, alinhando-se ao interesse público e às necessidades da população. Não se identificam óbices de ordem financeira ou orçamentária, uma vez que há previsão de compensação integral do crédito suplementar. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 22 de setembro de 2025, vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Está em votação. O projeto de lei número 146, por unanimidade, está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 151, lido nessa reunião e aprovado pelos colegas vereadores.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer jurídico. Projeto de lei número 151/2025. Procedência do Poder Executivo Municipal, que autoriza repasse de R$ 600 mil à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana a título de subvenção social para pagamento de salários e honorários médicos. Relator, vereador Luiz Fernando Bright. Relatório. Chegou a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 151/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza repasse de R$ 600 mil à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, a título de subvenção social, com recursos do Fundo Municipal de Saúde. Fundamentação. Falhas detectadas. Da análise da proposição e da documentação acessória, destacam-se os seguintes pontos. A resolução do Conselho Municipal de Saúde foi apresentada somente no dia 22 de setembro. Registre-se que a lista de presença somente foi apresentada em momento posterior e apenas após a expedição de ofício pela presidência da CCJR, quando deveria ter acompanhado o projeto desde sua protocolização em cumprimento ao mínimo exigido em lei. Tal sua situação demonstra descuido inaceitável do Executivo, que tem encaminhado proposições de forma incompleta, obrigando o Legislativo a intervir para suprir requisitos formais elementares. Esse modo reiterado de proceder fragiliza a segurança jurídica e evidencia, no mínimo, deficiência administrativa que precisa ser corrigida com urgência. O plano de trabalho apresentado mostra-se insuficiente, porquanto não contém metas quantitativas, indicadores de desempenho, cronograma de execução e desembolso, planilha detalhada de receitas e despesas compatibilizando custos, nem a discriminação das ações específicas a serem custeadas com os R$ 600 mil, destinados ao pagamento de salários de médicos seletistas, honorários de prestadores autônomos e serviços médicos prestados por pessoas jurídicas. Tal omissão afronta diretamente o artigo 25 do Decreto 8.726/2016 e inviabiliza a prestação de contas e o controle externo pelos vereadores e pelo Tribunal de Contas, já que não se sabe quais profissionais serão efetivamente contemplados em que montante? A que período se refere o repasse e por quanto tempo a medida regularizará os pagamentos atrasados? Parecer contábil financeiro conclusivo não apresentado. Embora haja minuta da CEPLAN, não consta parecer técnico final que ateste a efetiva adequação orçamentária e financeira do repasse, como exige o artigo 16, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A ausência de manifestação conclusiva fragiliza a segurança jurídica e impede a aferição clara da compatibilidade com o PPA, a LDO e a LOA. Caso se entenda que tal parecer não seria aplicável, deve haver declaração expressa nesse sentido, pois não compete aos vereadores presumir ou suprir lacunas documentais deixadas pelo Executivo. Memória de cálculo detalhada ausente. Inexiste planilha que demonstre, de forma comparativa, a situação orçamentária antes e depois da abertura do crédito, identificando saldo, fonte e impacto na execução da despesa. Tal documento é indispensável para transparência e controle externo, e sua ausência contraria os princípios da publicidade e eficiência. Artigo 37, caput da Constituição Federal. Do mesmo modo, se não houver necessidade de apresentação, deve haver declaração formal do Executivo justificando a dispensa, sob pena de transferir ao Legislativo a responsabilidade de presumir informações que são de competência exclusiva do proponente. Manifestação do controle interno não juntado. Não há parecer da Unidade Central de Controle Interno, embora o artigo 74 da Constituição Federal e o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal determinem a atuação preventiva desses órgãos para aferir legalidade, legitimidade e economicidade. A omissão compromete a regularidade do processo, transformando em mera formalidade aquilo que deveria ser etapa prévia de salvaguarda do interesse público. Competência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação apreciar constitucionalidade, legalidade formal, juridicidade e técnica legislativa. As falhas apontadas dizem respeito a pressupostos de legalidade e clareza legislativa. Portanto, podem e devem ser registradas em parecer. Urgência social e continuidade da tramitação. Não obstante as falhas, há situação de urgência social. A Santa Casa enfrenta atrasos no pagamento de médicos, com risco de paralisação de serviços essenciais. Verifica-se que o Executivo Municipal não possui planejamento adequado, atuando de forma reativa, apagando incêndios e impondo ao Legislativo a tramitação de projetos em regime acelerado. Tal prática coloca esta Casa Legislativa em verdadeiro dilema institucional. De um lado, a pressão para atender a urgências graves, muitas vezes criadas pela própria omissão do Executivo. De outro, o dever constitucional de resguardar o princípio da legalidade e a regularidade do processo legislativo. Essa postura recalcitrante fragiliza a governança administrativa, compromete a segurança jurídica dos atos, afronta os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, artigo 37, caput da Constituição Federal, e ao desconsiderar a exigência de documentação mínima, em especial a apresentação de plano de trabalho adequado, inviabiliza o exercício do controle interno e externo, a cargo dos vereadores e do Tribunal de Contas. A jurisprudência e a prática administrativa, nesse caso, recomendam que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação registre as falhas, mas não paralise a tramitação de matéria de alta relevância social, deixando a apuração de responsabilidades para os órgãos de controle. Conclusão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reconhece a existência de graves falhas formais na instrução do projeto de lei número 151/2025, nos termos apontados: ausência inicial da ata do Conselho Municipal de Saúde, insuficiência do plano de trabalho, falta de parecer contábil conclusivo, ausência de memória de cálculo, inexistência de manifestação do controle interno. Tais falhas comprometem a regularidade formal da proposição e deverão ser registradas e comunicadas aos órgãos competentes: Executivo, Controle Interno, Tribunal de Contas e Ministério Público. Todavia, não se trata de vícios insanáveis que impeçam a deliberação parlamentar imediata, diante da urgência social e da natureza autorizativa do projeto. Assim, o parecer é favorável à tramitação do projeto de lei número 151/2025, com as seguintes ressalvas. Recomenda-se que o Executivo encaminhe imediatamente a versão adequada do plano de trabalho. Solicita-se a regularização documental, incluindo memória de cálculo e manifestação do controle interno. Vereador Luiz Fernando Bright, relator. Demais votos a favor, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 151/2025. Poder Executivo. Autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 600 mil. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 151/25, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 600 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. O valor destina-se ao pagamento de salários de médicos seletistas, honorários médicos de prestadores autônomos e serviços médicos prestados por pessoas jurídicas, sendo repassado em parcela única, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde. O projeto condiciona a liberação à abertura de crédito adicional especial e estabelece prazo de 30 dias para prestação de contas pelo hospital, sujeita à análise e aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. Análise. Competência legal e orçamentária. O projeto está em conformidade com a Constituição Federal, artigo 165, a Lei 4.320/64 e a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinam a necessidade de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais e repasse de subvenções sociais. Fonte de recursos. Os valores decorrem de transferências fundo a fundo de recursos, custeio atenção básica, o que garante lastro financeiro adequado e legalidade na execução da despesa. Finalidade pública. A destinação do recurso para a manutenção de profissionais médicos na Santa Casa atende ao interesse público essencial, dado o papel estratégico do hospital no atendimento de alta e média complexidade no município e região. Controle e transparência. O projeto prevê mecanismos de prestação de contas ao município, com posterior análise pelo Conselho Municipal de Saúde, o que fortalece o controle social e atende aos princípios da legalidade e da transparência. Aspecto financeiro. A abertura de crédito adicional especial está devidamente justificada e não compromete o equilíbrio fiscal, considerando a existência de dotação vinculada e a compatibilidade com o plano plurianual, a LDO e a LOA. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 22 de setembro de 2025, vereador Celso Duarte, relator, Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 151/2025. Procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 600 mil, destinados ao pagamento de salários de médicos seletistas, honorários médicos de prestadores autônomos e serviços médicos prestados de pessoas jurídicas. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 600 mil, destinados ao pagamento de salários de médicos seletistas, honorários médicos de prestadores autônomos e serviços médicos prestados de pessoas jurídicas. O projeto encontra sólido amparo legal. A cooperação com entidades filantrópicas na saúde é prevista no artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal. A autorização para o repasse cumpre o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige lei específica para cobrir déficits de pessoas jurídicas, além de previsão orçamentária. A natureza filantrópica do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana afasta a vedação de auxílio a instituições com fins lucrativos. A tramitação do projeto está regular, tendo sido instruída com os documentos essenciais: justificativa do executivo, detalhamento da dotação orçamentária, plano de trabalho da entidade e a resolução 13 de 2025 do Conselho Municipal de Saúde, que aprova o repasse. A proposição é uma resposta emergencial a uma grave crise no Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, o único hospital do município e referência para a região. A justificativa do executivo aponta que o atraso no pagamento de salários e honorários médicos ocorre desde fevereiro de 2025. Essa situação levou à demissão de médicos de ao menos 5 especialidades e a renúncia coletiva da equipe de pediatria, ameaçando o fechamento completo do setor de internação infantil e gerando um risco severo e iminente à saúde pública. A crise atual não é um fato isolado, mas o mais recente episódio deu uma instabilidade financeira crônica, que demandou intervenções e auxílios emergenciais recorrentes em anos anteriores, 2017, 2018, 2019, 2020 e março de 2025. A gravidade do cenário justifica plenamente a solicitação de tramitação em regime de urgência urgentíssima. O mérito do projeto é claro. O artigo 1º direciona os R$ 600 mil exclusivamente para o pagamento de salários e honorários médicos, atacando diretamente a causa da crise operacional que ameaça paralisar o hospital. O PL também estabelece robustos mecanismos de controle. O artigo 2º obriga o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana a prestar contas em até 30 dias e, de forma crucial, determina que essa prestação de contas seja submetida à aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Este desenho cria um ciclo de fiscalização eficaz, pois o mesmo órgão de controle social que aprovou a necessidade do repasse será responsável por verificar sua correta aplicação. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 23 de setembro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais votos de acordo, nenhum voto contrário.
O projeto está em discussão. Solicito aos vereadores que proceda à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos sim. O projeto de lei 151 de 2025, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, R$ 600 mil, está aprovada por unanimidade. Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa.
Justificativas de ausência parlamentares, número 38 e 39. Vereador Luiz Fernando Bright justifica ausência na data de 25 de agosto de 2025. Vereador Mano Gás justifica ausência na data de 22 de setembro de 2025.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei número 153/2025. Vereador Mano Gás declara de utilidade pública a Associação Mãos Amigas, AMA. Projeto de lei 154/2025. Vereador Celso Duarte denomina a Estrada das Peras como Rua Soldado João Alberto Alves.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofícios número 663, 668, 669, 671. Vereadora Manuela encaminha a retirada do PL números 16, 17 e 46 de 2025. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos encaminha a resposta a demandas da ouvidoria. Conselho Municipal de Saúde encaminha a ata número 331, de 10 de setembro de 2025, PL 146 e 151. O UFRO informa a transferência da reunião ordinária para os dias 2 e 3 de outubro.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios números 659, 660, 662, 665, a 667 e 670. Encaminha a resposta ao requerimento número 1134, 1135, indicação 371 da vereadora Márcia Fumagalli. Aos requerimentos 1162, 1163, indicação 375 do vereador Luiz Fernando Braith. A requerimentos diversos vereadores. Ao projeto de lei 146 e 151/2025.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 730-742/2025. E ofício 97-104/2025 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 1437-1541/2025.
Passamos ao período de comunicação. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 70ª reunião ordinária deste ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.